A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
O negócio do streaming está em alta e a Netflix foi notícia esta semana pela importante compra que fez. Mais à frente, vai saber tudo. O Mac Pro está definitivamente morto? Vamos neste podcast olhar para um produto mítico da Apple que tem estado escondido, sem evolução, mas ainda à venda no site da Apple. Fique para ouvir. Vai mesmo valer a pena.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 346 da Hora da Maçã. Estamos a gravar num domingo 7 de dezembro de 2025, numa semana que tem havido uma sangria enorme de funcionários da Apple. Funcionários com nome que estão a sair da empresa nestes últimos dias, altos funcionários que estão a ir para a OpenAI, outros que estão a reformar-se. O nome mais importante, John DeAndrea, não é? Que foi uma pessoa que chega, que foi contratada pela Apple há muito pouco tempo,
à Google,
para salvar a Siri e a inteligência artificial, e acaba por ir embora.
Exato.
E nada fica resolvido. Qual é a visão que tens disto? Está a haver uma reformulação total? É o OpenAI que está a ir roubar pessoas e trabalhadores qualificados à Apple? Qual é a tua visão?
Olha, muito, muito honestamente, eu acho que isto para já é normal. Isto é normal na indústria, até mesmo porque assim como a Apple foi buscar o DeAndrea à Google, também obviamente vão buscar outras pessoas à Apple, as outras empresas. E o que se denota neste caso, nesta caça de talento que existe na Apple, estão a ser pessoas por várias razões. Algumas estão a reformar-se, como é o caso, por exemplo, da Lisa Jackson, que é já há algum tempo, para não dizer há anos, a responsável pela parte ambiental da Apple.
É estranho essa saída, até porque a Apple colocou 2030 como o objetivo de chegar a taxa zero, não é?
Sim, sim, sim.
E ela era a cara visível desta propaganda da Apple para 2030, ou seja, estamos em 2026, 25 entrará em 2026, e é estranho, até porque foi ela que deu a cara por esta campanha da Apple.
Exato, mas aqui é suposto a política continuar, e é apenas uma questão de reforma, por assim dizer, porque, portanto, chegada a certa altura, obviamente que a pessoa tem neste caso a possibilidade também de continuar, mas se quiser reformar, acho muito bem que o faça. E neste caso parece...
Mas não parece estranho?
Não acho estranho, porque certamente já existe aqui um plano de sucessão e de continuidade para esta área. De qualquer das formas, é um timing assim um tanto ou quanto, digamos, apertado, por assim dizer, porque estamos a 5 anos neste caso do objetivo.
Não, estamos
que
a 4.
Que a Apple, sim, praticamente a 4 anos da conclusão do objetivo que a própria Apple traçou, mas eu acredito que todos neste caso os esforços se virarão para esse lado, até mesmo porque Lisa Jackson realmente foi a cara e continua a ser a cara responsável por esta trajetória, por este objetivo de sustentabilidade que a Apple tem, mas não deixa de ser também, obviamente, uma funcionária e também com obviamente o desejo que eventualmente pode ter de se reformar. No entanto, tenho quase certeza que para uma área tão importante para a Apple e com tanto significativo, principalmente na conjuntura atual em que vivemos, que os planos de sucessão e de continuidade estarão mais do que consolidados caso se venha a verificar que a Lisa Jackson de facto se reforme. Agora, há muito mais gente que aqui está a sair por diversas razões. Portanto, Se por um lado existem pessoas que são a cara da Apple em diversos projetos ou em várias áreas e que estão chegando à hora de reformar, o próprio Tim Cook também é capaz de reformar já para o ano e já muito se fala eventualmente do sucessor. Outras pessoas estão a sair porque não concordam com a direção que a Apple está a ter, principalmente no sentido da inteligência artificial, portanto em toda a renovação da Siri, que é absolutamente necessária. Houve aqui muitos conflitos gerados também por Gian Andrea, e por isso é que Gian Andrea também foi sendo afastado, até agora se confirmar de facto que vai abandonar a empresa. E portanto há aqui muita contradição. A Apple tem este problema, que é um problema, não deixa de ser, relativamente à renovação da Siri e ao desenvolvimento da sua própria inteligência artificial generativa, e não o consegui resolver a tempo útil. E depois todos os esforços que foram feitos até agora foram esforços no sentido de dar à Apple aqui maior competitividade relativamente à concorrência, mas tal não se notou. E portanto a Apple, segundo dados e rumores que vão surgindo, a Apple é muito capaz neste caso de optar até mesmo por utilizar uma inteligência artificial já ativa, como a Gemini, por exemplo, ou até mesmo a da OpenAI, e como tal, a partir daí, tentar talvez construir um modelo próprio, mas sempre com as bases, com os fundamentos de uma destas duas arquiteturas, que atualmente são as arquiteturas que estão a dar cartas no mercado, como já se sabe. E este, o facto desta grande quantidade de talentos ir para a OpenAI, e estamos a falar de talentos nomeadamente nas áreas do áudio, de relógio, de robótica, portanto são de facto áreas que são, obviamente são áreas fundamentais de desenvolvimento da própria Apple, principalmente a do Watch, que a Apple até agora pelo menos não tem grande rival relativamente ao Apple Watch, ou pelo menos em termos de tecnologia e emprego. Mas uma coisa que é verdade em termos de robótica e áudio, a parte robótica, apesar da Apple não ser assim tão conhecida, por assim dizer, a parte de áudio é importante para a Apple, com a sua linha de HomePods e com a sua linha de auscultadores também. E uma coisa que eu acho é que este talento todo a sair para a OpenAI pode ter a ver com efetivamente o tal dispositivo que Johnny Ive e Sam Altman estão a trabalhar em segredo. Ainda não se sabe muito bem o que é, mas pode ter a ver com realmente estas áreas, vêm aqui complementar todo o know-how que a OpenAI já tem em termos de inteligência artificial, e como tal aqui poder complementar com hardware, algo assim do género. Se fosse para adivinhar, há muita gente que fala sobre uma coluna inteligente. Há muita gente que fala, por exemplo, sobre uma espécie daquilo que a Apple era suposto lançar, neste caso um dispositivo Home, em que fosse, neste caso, uma mistura entre um iPad e um HomePod. Podem ser várias coisas, mas conhecendo Johnny Ive, será a partir de um elemento, obviamente, com design não só exclusivo, mas também um elemento eventualmente disruptor. Eu apostaria, não sei porquê, mas apostaria um pouco também na área do áudio doméstico, porque há muito indício que aponta nessa direção, e depois, mas lá está, a seu tempo veremos.
Nas relações da Apple com a China tem havido aqui vários episódios, o último dos quais, o mercado chinês, já se sabe que é um mercado extremamente importante para qualquer marca, não é só para a Apple, não é? Uhum. Num país com 1.4 mil milhões de habitantes, portanto qualquer negócio grande envolve muitos milhões de dólares e portanto é um mercado sempre a ter em conta. Na China já sabe que o WeChat é tudo para os chineses, portanto é uma aplicação obrigatória, uma aplicação ligada ao governo. Isto para quem não conhece o WeChat, onde está concentrado numa só app as mensagens, os pagamentos, as compras, os pedidos de qualquer coisa, de comida, do que quisermos, ou seja, mapas, pedidos de táxi, tudo. Exato. Mesmo, ou seja, enquanto nós aqui na Europa e também nos Estados Unidos usamos a Uber, a Bolt, o Apple Pay, o PayPal, sei lá, tantas aplicações de compras de coisas, não é? Alipay, aplicações de compras de mesmo locais, na China tudo passa por WeChat. E o que é que estava a acontecer? Dentro do próprio WeChat havia muitos jogos mini-jogos que eram comprados. E, portanto, a Apple teve aqui de fazer aqui um retrocesso e fazer um acordo com o WeChat, não para cobrar os tais 30% que cobra na App Store, ou seja, fora da União Europeia. Aqui na União Europeia já teve esse problema e, portanto, teve que haver aqui um mercado mais aberto. O que é que eles fizeram? Eles aceitaram 15%, mas 15% num negócio de bilhões é muito dinheiro, não é?
Obviamente.
E, portanto, eles vão ganhar 15% também das compras que são feitas dentro do WeChat. E, portanto, dás um passo atrás para poderes dar dois à frente.
Faz lembrar aqui um bocadinho a realidade russa, porque na Rússia tens o Yandex. O Yandex é motor de busca e depois dentro da Yandex, no fundo, é como se fosse um Google, por assim dizer, russo, porque dentro do Google tens o Gmail, tens o Google Fotos, o Google Docs, e Yandex é mais ou menos idêntica, ou seja, tens também um chat.
A ideia é muito, muito idêntica e ambas passam pelo controle dos
governo.
Governos, não é?
Exatamente, e lá está, como regimes que são, até faz algum sentido. Agora, obviamente que a Apple na Rússia não teve, obviamente, nem a mesma abertura, nem o mesmo interesse funcionar com o Yandex, porque o mercado russo é um mercado na ordem dos 145 milhões de habitantes, ao passo que o da China, sendo o país mais populoso do mundo.
Não, e há também um embargo, não é?
Exato. Mas o da China, e sendo o da China o país mais populoso do mundo, aqui a Apple, obviamente, tem que se adaptar, porque estamos a falar num país que tem praticamente um quarto da população mundial e, portanto, obviamente que é um mercado importantíssimo para todas as marcas e a Apple, obviamente, não é exceção.
Esta semana, notícia Netflix, portanto, uma notícia muito importante, não é, Ricardo?
Muito.
Que foi a compra da Warner Bros.
Este negócio, além de megalómano, porque atingiu realmente aqui alguns números muito interessantes, não é? Números recordes, diria, vem aqui e pode de futuro mudar a forma como vemos o streaming, porque não deixa de ser a Netflix, que já tinha, neste caso, um forte domínio neste setor do streaming e que se considerava, neste caso, o número um, e é, sem dúvida alguma, tanto em termos de catálogo como em termos de subscritores, fazendo neste caso e consolidando esta compra, que só deve estar pronta dentro de aproximadamente 12 a 18 meses, porque obviamente é aqui uma compra muito complexa, não é? Muito complexa, porque para já houve aqui uma grande guerra entre a Paramount, a Skydance e a Comcast. Também fizeram, obviamente, licitações relativamente à HBO, à Warner Brothers, aliás, e ganhou o Netflix, porque o Netflix realmente chegou-se à frente e pagou mais por ação. E, portanto, nesta operação que vai chegar perto dos 83 mil milhões de dólares, ou 82.7 billion dólares, como diz neste caso a imprensa, a Netflix não só fica com todo o acervo do Warner Brothers, como também a HBO Max e o HBO, que é um canal de televisão. E uma coisa que é verdade é que nós estamos aqui a ver a Netflix já a adquirir um canal televisivo, que a Netflix até agora não se tinha introduzido, neste caso, na televisão por cabo, por assim dizer, apesar de já termos chegado ao ponto em que o streaming ultrapassa a televisão, digamos, tradicional, por assim dizer, também. Estamos aqui a ver a Netflix a consolidar a sua posição no setor, estamos a ver aqui a Netflix realmente a afirmar-se como o grande responsável, o grande proprietário, a maior a maior marca a fazer streaming no mundo, em todo o mundo inclusive, e com esta aquisição obviamente que torna-se muito, muito, muito interessante, porque não só vai aumentar muito mais o catálogo da Netflix, e portanto uma coisa que a Netflix também anunciou é que combinando neste caso incrível catálogo da Warner Brothers de filmes antigos e filmes de culto como por exemplo Citizen Kane, Casablanca, até aos mais recentes como a série Harry Potter, a série televisiva Friends também, que teve quase 30 anos em exibição, e portanto estamos aqui a ver a Netflix a munir-se aqui de realmente títulos que são muito importantes na cultura televisiva e de streaming atual e não só, obviamente de Hollywood, como também vai passar a ter os direitos sobre também a reprodução destes títulos, e portanto estamos aqui a ver uma operação que é gigantesca, lá está. E isto pode implicar a Apple, porquê? Porque a Apple, por exemplo, a Warner Brothers foi quem produziu o Ted Lasso e o Shrinking para a Apple, não é? Ou seja, foram os estúdios da Warner Brothers que produziram estes dois títulos que são muito importantes
e que estão a produzir, não é?
Estão a produzir a próxima e última, digamos, temporada de Ted Lasso. E portanto aqui não se sabe até que ponto é que o Netflix aqui poderá ter influência ou não, porque isto vai passar, isto agora torna-se muito delicado, porque o Netflix, sendo proprietário dos estúdios que estão a fazer a temporada de uma série com tanto sucesso como o Ted Lasso para um rival direto que é a Apple TV, como é que isto será? É a pergunta que ninguém sabe responder, porque não sabemos se isto vai continuar como tem sido feito até agora, ou se a Netflix vai utilizar os estúdios da Warner Brothers única e exclusivamente para o seu conteúdo próprio. E se isso for o caso, poderemos estar a ver aqui, se calhar, a série Ted Lasso, se ainda não estiver totalmente gravada, talvez aqui um tanto ou quanto comprometida ou com alguns problemas. E, portanto, esta é uma das muitas questões, por exemplo, que ainda ninguém sabe responder. E só teremos aqui algo mais concreto quando realmente todos os contornos e finais deste negócio e desta operação financeira realmente se consolidarem todos, que, como já dissemos, temos aqui um intervalo de 12 a 18 meses.
Mas a quarta temporada do Ted Lasso está confirmadíssima na Apple TV,
claro.
Isto porque há contratos assinados e está previsto a estreia em meados de 2026, não há exatamente uma data em concreto, mas já está a ser gravada há bastante tempo. Há aqui outra visão deste negócio, e que vai acontecer justamente nas plataformas e será num futuro próximo aquilo que se passa, e este negócio pode também passar por aí, que é que a Netflix fica aqui com direitos, como tu disseste, determinadas séries e filmes, e sobretudo de personagens. O que é que isto pode acontecer num futuro próximo? Pode acontecer, e deverá acontecer, e é esse o caminho que se fala nesta indústria, que com a inteligência artificial muitas das séries podem ter um caminho diferente dependendo daquilo que o telespectador queira, ou seja,
sim,
terá uma versão que é a versão real e a versão pensada pelo próprio realizador e por quem produz, e depois pode ter aqui umas alternativas e pode dar ao telespectador. Isto não é novo, porque já aconteceu em algumas telenovelas e os brasileiros já fizeram muito isso, e já aconteceu há algumas situações, que é o que é que o povo pretende, mas aquilo já está feito, não é? Ir para o caminho A ou ir para o caminho B, não é? E depois teres um último episódio onde irá acontecer uma coisa se o povo votar pelo caminho A, ou vai acontecer outra se votar pelo caminho B. Agora, haverá aqui de forma automática, porque a inteligência artificial está a caminhar muito e facilmente para tu poderes criar conteúdos de vídeo, o facto de poderes fazer a história daquela na vontade que tu queiras, não é?
Claro.
E portanto esse é um caminho que poderá acontecer e portanto, tendo a Netflix os direitos de determinadas personagens e determinados filmes, pode também vir a ganhar nesse aspecto e portanto vamos supor que o Ted Lasso continua na Apple TV, a própria Netflix pode ganhar um royalties pelo facto de dessa personagem, desse conteúdo ser um conteúdo que eles têm direitos sobre ele.
Sim,
portanto, é aqui outro tipo de negócio que pode não passar só pela plataforma Netflix. Portanto, há aqui um negócio muito mais abrangente que esse. E falando em Netflix, eles estão a apertar cada vez mais o cerco. Já tinham, aqui há uns tempos, aquela situação de controlar os IPs e verificar se há partilha ou não de contas, não é? E portanto começaram a cortar nesse aspecto e agora vão cortar o envio de conteúdos dos telemóveis para a TV. Este recurso já tinha sido retirado à Apple faz algum tempo, mas agora é para todos. Eu já experimentei, tu podes partilhar sempre o ecrã
do iPhone,
iPad ou teu iPhone. E partilhares, por exemplo, se tiveres uma Apple TV, é muito fácil partilhares o ecrã e não tens que partilhar diretamente a Netflix, mas a Netflix vai começar a cortar isso, sobretudo também nos Androids. Portanto, tens aqui sempre uma outra fórmula. Isto para quê? Para tu não ires à casa de alguém ou alguém que não tenha conta Netflix e poder ter acesso ao conteúdo que tu estás a pagar por ele. Portanto, é mais uma forma de dificultar a vida dos assinantes da Netflix e nas partilhas que têm havido ao longo dos anos. Portanto, fica aqui mais esta nota. Dizer também que a Samsung está a criar uma área só para assuntos da Apple. A Samsung, que já cria há muito tempo ecrãs para os iPhones, iPads e Mac, portanto já tem essa longa ligação à Apple, mas agora estão a criar um departamento para fortalecer essas relações com a própria Apple. O novo escritório reúne e centraliza funções que antes estavam dispersas em diferentes setores da divisão de pequenos e médios ecrãs da Samsung. A medida tem como objetivo aprimorar a capacidade da empresa de responder aos pedidos técnicos da própria Apple e da própria produção dos produtos Apple. A Samsung vai investir 2 mil milhões numa fábrica para produzir sensores para câmaras de iPhone. E essa fábrica e esse investimento que vai acontecer dentro dos Estados Unidos é destinado à modernização de uma fábrica que existe no Texas e, portanto, vai dentro daquele objetivo que o Trump quer e, portanto, a Apple também.
Sim, exato.
Dá com uma mão para depois ir buscar com a outra os produtos que precisa mesmo que sejam feitos na China.
E poupem tarifas também. Exatamente.
Esta fábrica vai incluir a instalação de equipamentos de última geração para a fabricação de chips e a atualização permitirá à Samsung produzir sensores de imagem avançado, considerados peças-chave para melhorar o desempenho da fotografia e da eficiência energética dos próximos iPhones e, portanto, essa fábrica está dentro do território americano, que é uma vontade que Donald Trump tem querido e tem feito uma força para que isso aconteça e para que haja um investimento dentro do próprio país e faça haver mais mão de obra e faça haver mais dinheiro a rolar dentro do próprio país. Falando de Samsung, a marca lançou na Coreia e apenas na Coreia um telefone trifold. E o que é isso? É um telefone que abre duas vezes e ficando o ecrã mais ou menos 10 polegadas. Não se sabe se este produto chegará a outros mercados, mas o trifold, ou seja, A dupla folha já existe aqui no mercado europeu, no mercado americano, e portanto a Apple também está a andar por esse caminho. Agora, um trifold tem espaço no mercado? Tirará espaço aos iPads? É algo que todos vão querer admirar, mas não será um produto que o mercado precise e não vai comprar? Não sei, são aqui várias perguntas que terão uma resposta em breve, mas fica aqui esta dúvida, que é um produto que tu dizes, uau, é algo novo, mas vais querer comprá-lo? O preço que ele custa valerá a pena?
Não, lá está. Ele é de facto muito fino. Ele fechado fica obviamente um pouco mais espesso que um telefone normal, mas aberto consegue chegar quase a um tamanho de um iPad. E portanto, até agora, todos os dobráveis que existem em mercado ficam com um aspecto quadrado, por assim dizer, passa de retangular para quadrado, mais ou menos, e temos aqui uma área de trabalho mais simpática. Agora, este trifold, aqui, para já são duas dobradiças em vez de uma, o que obviamente também que vai aqui influenciar o valor. E outra coisa é que, tendo esta possibilidade de extensão, em vez de um quadrado vamos ter um retângulo maior, ou seja, vamos ter quase umas 9 polegadas, quase garantidamente, o que não deixa de ser interessante, porque a partir de um telefone vamos conseguir ter quase um iPad. E portanto, com certeza não será para todos os bolsos, mas será assim um conceito interessante a ter em conta. E agora, o facto de alguém o ir comprar ou não, veremos. Acho que vai ter muito a ver com o valor final a ser comercializado, mas se o Fold já chega aos $2,000, o Trifold andará na ordem mais ou menos dos €2,500, sensivelmente $2,500, $2,400. Não haverá com certeza muitos bolsos para comprar, mas haverá com certeza muita gente a admirar este novo produto.
Ricardo, vamos agora aqui abrir um tema interessante, que é, muito se fala de novos produtos, mas há um produto Apple que praticamente está a ficar esquecido e a cair completamente do mercado, sem haver para já nenhuma atualização. Continua à venda na Apple, mas o Mac Pro é uma máquina que é desde sempre mítica, mas que está praticamente arrumada numa gaveta, não é?
É verdade. E se, para todos aqueles que acompanharam a evolução do Mac Pro, e este sempre foi aquela máquina inalcançável, caríssima, portanto um equipamento que não só era muito dispendioso, como também era apenas adequado a certos determinados nichos de mercado.
Para as empresas, não é? Era uma máquina que as empresas compravam, quem precisava de edição de vídeo comprava, mas claro, a verdade é que desde a chegada do Mac Studio, não é, o Mac Pro perde aqui terreno, mas ao mesmo tempo a Apple também não o tira do mercado. Isto é estranhíssimo, não é?
Sim, até mesmo porque, vamos lá ver uma coisa, o Mac Pro, quando surgiu, tinha o objetivo de realmente ser uma máquina distinta, não é? Tinha o objetivo de ser uma máquina adequada para todo e aquele profissional que precisasse de cada gota de poder de processamento que conseguisse retirar de um equipamento. E na história do Mac Pro houve equipamentos tão caros como, por exemplo, $52,000, todo artilhado com tudo o que era de máximo e de bom, etc. E o que era bom no caso do Mac Pro dos antigos é que eram equipamentos modulares, eram equipamentos que tinham um aspecto de torre, que tinham uma board, que tinham placas de expansão, que tinham slots onde era possível colocar mais placas, onde era possível colocar mais memória, onde era possível realmente fazer aqui uma série de expansões no tempo, que de facto eram muito, muito, muito bem-vindas aos profissionais, porque os profissionais até mesmo podiam poupar algum dinheiro e não artilhá-lo logo de origem, e esperar um pouco mais e então depois fazer os upgrades caso necessários, até mesmo porque Depois de standardizados, os equipamentos também baixam relativamente de valor, e no, como era o caso das memórias e dos discos rígidos, por exemplo. E como tal, a Apple sempre teve aqui este equipamento disponível aos profissionais, que era expansível, era modular, era muito interessante para qualquer profissional. A Apple depois, em 2009, alterou aqui um bocadinho este paradigma todo, que realmente, ou melhor, em 2013, perdão, em 2013 é que a Apple lança o modelo cilíndrico, que até foi chamado caixote do lixo, que era um modelo, por acaso, muito bonito, mas era uma forma cilíndrica e uma forma um tanto ou quanto estanque, porque pouca ou nenhuma alteração ou atualização ou upgrade era possível naquelas máquinas. E depois também a Apple viu-se ali com um problema a nível térmico que foi muito difícil resolver, e como tal, e a pedido de vários profissionais, voltou novamente para o modelo de torre, o mítico ralador de queijo. E o ralador de queijo sempre foi neste caso um equipamento que funcionou muito bem. Funcionou muito bem, era modular, era expansível e, portanto, reunia aqui uma série de características que os profissionais prezavam e que davam preferência, e houve muita gente que finalmente respirou de alívio e foi tudo comprar máquinas destas. Quando a Apple, meses depois, anuncia a saída da Intel e, neste caso, a capacidade de produzir os seus próprios equipamentos. Obviamente que os profissionais sentiram-se lesados, porque neste caso o Apple Silicon passou a ter muito mais, obviamente passou a ser prioridade para a Apple, passou a ter muito mais performance do que os processadores Intel. Em espaço de um ano, sensivelmente, começaram a sair máquinas que eram muito mais baratas que um Mac Pro e tinham um desempenho em termos de benchmark muito semelhante e em alguns casos até superior, e portanto os profissionais ficaram novamente completamente frustrados e muito zangados com a Apple neste sentido. E foi aí que surgiu o Mac Studio. O Mac Studio é uma máquina que não é assim, não é estanque, mas também não é tão modular, uma vez que os processadores, a gama M, como sabem, tem uma memória unificada, portanto não é exatamente possível expandir essa memória, temos que a requerer logo desde o início. Em termos de gráfica também existe esta questão, apesar de existirem sistemas externos que são possíveis ligar ao equipamento através do USB-C, por exemplo. E portanto é uma máquina que apresentou-se em mercado com um valor muito, muito bem ajustado face aos valores que antigamente eram praticados para o Mac Pro. Uma máquina que, apesar de não tão modular, tem aqui uma série de características que são realmente muito interessantes para o tratamento e trabalho de um profissional. E começou paulatinamente aqui a ganhar muito mais terreno relativamente a quem ainda utilizava o Mac Pro. Ainda há Mac Pros a funcionar, atenção, e alguns até ainda...
E à venda? Eu estou aqui no site da Apple, por exemplo, só para termos uma ideia, o Mac Pro, a torre, começa nos 8.499 euros.
Exatamente.
Portanto, isto é o preço mais baixo. E eles também vendem o Mac Pro REC, que começa em 9.199, e eles têm processadores ainda, o M2 Ultra.
Exato, o M2 Ultra, exatamente, era isso que eu ia dizer.
E, portanto, há aqui uma diferença enorme com o Mac Studio, não é? Mas são máquinas, de facto, com rendimento enorme, não é?
Claro, sem dúvida alguma, mas é isto, e toda esta história foi precisamente para chegarmos a este cenário atual. Porque, de acordo com a Bloomberg, a Apple cancelou em grande parte o projeto Mac Pro, e realmente os sinais que temos visto apontam muito neste sentido, ou seja, e a concretizar será mais uma daquelas coisas que Gurman prevê e de facto anuncia e que acabam por se tornar realidade, porque o Mac Studio recebeu o M3 Ultra no início deste ano, já em 2025, não é? E o Mac Pro permaneceu no M2 Ultra. O M4 Ultra que estava previsto foi cancelado, que era até para ser incluído com um modelo Mac Pro específico, mas foi cancelado e portanto o Mac Pro já não vai sair. E o próximo chip de, portanto, a próxima geração de chip, o M5 Ultra, que já está a ser projetado, está a ser projetado para o Mac Studio, que está previsto para o final de 2026 ou no início de 2027, e portanto Mac Pro já não se ouve falar tão pouco. Portanto, isto é uma crónica de um fim anunciado, por assim dizer, e que até mesmo porque, ou seja, vamos lá ver, dentro da Apple a visão é que o Mac Studio é o principal desktop, não é? É mais fácil de construir, é mais fácil de controlar o arrefecimento, por exemplo, e é poderoso o suficiente para 99.9% das pessoas que já dependeram do Mac Pro. Não nos podemos esquecer que o processador M também é o grande catalisador desta estratégia, porque efetivamente desde que a Apple abandonou o Intel, por assim dizer, o Mac Pro tornou-se quase uma espécie de estranho, por assim dizer, porque a Apple queria fazer os seus equipamentos mais compactos possíveis, não é? E o Mac Pro não era muito bem visto, ou seja, era um elemento estranho a este ecossistema. E de facto, o que nós vimos é precisamente isto. A única forma que o Mac Pro tinha de sobreviver era se a Apple lhe conseguisse dar algo que o Studio não pode oferecer, como hardware especializado, configurações de memória muito maiores, portanto, possibilidade de expansão, lá está, mas o Mac Studio também já consegue ter alguma de forma externa, e portanto aqui é muito difícil. O Mac Pro só iria conseguir sobreviver se realmente tivesse aqui uma oferta distinta do Mac Studio, e parece que a Apple não caminha para lá. E portanto, como não há nenhum Mac Pro a caminho, nenhum processador específico desenhado para esta arquitetura, e não existe sequer expectativa dentro da própria Apple para que este equipamento regresse ao mercado. O Mac Studio é cada vez mais aqui, galvanizou o seu lugar no mercado e neste caso no line-up da Apple, e a menos que algo realmente se altere nos planos da Apple, o que nós vamos ver é de facto o Mac Pro a cair no esquecimento. O Mac Studio será novamente e definitivamente aclamado como o desktop de topo, o desktop para profissionais, o desktop com a maior possibilidade de alteração que existe em mercado, e o Mac Pro irá simplesmente cair no esquecimento, o que é uma pena, porque muitos profissionais gostam, neste caso, da possibilidade de expansão que o Mac Pro oferece, mas não havendo planos para isso na própria Apple, nem vontade, diga-se passagem, muito dificilmente isso acontecerá. Portanto, o futuro a Deus pertence, como se costuma dizer, e vamos ver se a Apple realmente tem algum ainda plano para reviver o Mac Pro, mas ao que parece será mais um equipamento a ser rapidamente considerado vintage, obsoleto e depois a desaparecer.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só. Há uma app para isso.
Na área de aplicações, esta semana a Apple, como é costume, divulgou as aplicações do ano. E vamos aqui selecionar iPhone, iPad e Mac, que são assim os três produtos principais. Começando pelo iPhone, app do ano é Tlimo, que é um planificador diário com inteligência artificial, pensado para transformar objetivos pessoais em passos concretos. Portanto, é tipo uma agenda, não é, Ricardo?
Que
podemos usar e com a ajuda da inteligência artificial podemos ir completando o to-do, não é? Os eventos, não é? Ou os lembretes da Apple.
É um calendário inteligente, é uma lista de tarefas, é muita coisa num só. Por isso é que justamente tem esta... foi galardoado desta forma, porque é uma aplicação que ajuda, não só um profissional, como um académico, como uma pessoa como no seu dia normal, por assim dizer, com vários eventos durante o dia, e depois, neste caso, obviamente também aqui a cruzar informações com contactos, com lembretes, com eventos que tínhamos marcados, e portanto torna-se aqui um hub para o nosso dia e que nos vai ajudar certamente a planificar e a concluir tarefas.
Depois, para iPad, volta também a ser eleita uma outra aplicação que tem IA. Não deixa de ser curioso isto, não é? É uma aplicação de... é um editor de vídeo, chama-se Detail, e é um editor de vídeo que tem duas versões, uma versão grátis e uma versão com mais features, não é? Uhum. E que usa o IA como diretor, um guia tipo para dizer como é que se vai montando ou editando a reportagem ou o vídeo, não é? Tem também um teleponto, um auto-edit que encontra os melhores momentos e portanto, quase de forma automática, ele faz as edições. Depois tem... as legendas de forma automática, não é? Agora está muito na moda usar-se. Sim. Legendas, portanto, passa da voz para a letra, e há muita gente que vê até vídeos sem som, e portanto a legenda é extremamente importante, e portanto é aqui um editor que vale a pena também olharem para ele com atenção, porque se a Apple elege como a melhor aplicação do ano para iPad, e tendo a própria Apple o Final Cut, não é? Não deixa de ser curioso esta eleição. Mas vejam, chama-se Detail, editor vídeo com IA. E por fim, Ricardo, para Mac, o que é que temos?
Para Mac temos aqui uma... a aplicação eleita como a melhor aplicação do ano para Mac é uma aplicação que tem um forte tendência académica, por assim dizer. Porquê? Porque para já, pelo nome Essayist, vem de Essay, ou Essay, e Essay significa, portanto, são aqueles trabalhos que temos que fazer, as composições ou até mesmo algum trabalho de referência para diversas disciplinas ou cadeiras em termos de faculdade. E realmente é uma aplicação que não só foi aplicação do dia, como foi também escolha do editor, foi uma das... esteve entre as aplicações sugeridas da Apple para a educação, e aplicação da semana também, e agora aplicação do ano para Mac. Esta aplicação, o Essayist, permite, neste caso, alguém redigir um trabalho com várias citações, com notas de rodapé, a ir buscar, neste caso, links externos de referência, de bibliografia também. Tem também a possibilidade, no caso de áreas matemáticas, de ter suporte para equações, também para escrever equações e para apresentar a resolução das equações. Tem a possibilidade de exportar o trabalho que desenvolvemos nesta aplicação para Word ou PDF. Tem um interface que de facto é muito convidativo a utilizar. E portanto é uma, como digo, é uma aplicação tendencialmente académica, mas que pode ser obviamente usada com outros fins. Esta Esta aplicação é também recomendada pelas universidades da Ivy League nos Estados Unidos, como Harvard, Yale, por exemplo, e que realmente aqui confere desde já aqui uma chancela muito importante na qualidade e no produto final que esta aplicação é capaz de fornecer. E, portanto, a todos aqueles que tiverem no ensino secundário ou superior, doutoramentos, pós-graduações, por exemplo, a fazerem uma tese ou a tentarem, neste caso, construir uma tese, porque não, têm aqui uma aplicação que vos pode ajudar, nomeadamente em termos de referências, nomeadamente também em termos da própria construção, do próprio template, dos próprios templates de construção também do próprio documento que tem, existem variadíssimos e, portanto, não deixa de ser aqui uma aplicação muito interessante para a nível académico e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.
Na área de o que ver, vou aqui deixar duas propostas. No filme com participação de George Clooney, que se junta a Adam Sandler, com a participação de Laura Dern, Bill Grundy e uma série de gente conhecida. É um filme que foi nomeado para Leão de Ouro, Leão de Prata de melhor diretor, e também o Volpe Cup de melhor atriz, e já quem diga que estará nos Oscars. Jay Kelly é um filme que está no Netflix e, portanto, é um filme, diria eu, obrigatório para ser visto por estes dias. Dizer também que há outro filme muito interessante e que também poderá, segundo os críticos, estarmos perante um dos melhores filmes do ano. Sonhos e Comboios, está no Netflix. É a história que acompanha um homem simples que trabalha nos caminhos de ferro dos Estados Unidos no início do século XX. Esta história tem um ponto de vista diferente porque acompanha a vida deste homem ao longo dos tempos, com uma visão extremamente espiritual. E é um filme muito, muito interessante e, portanto, deixo aqui também esta proposta. Hoje, dois filmes que estão no Netflix. E tu, Ricardo, o que é que nos propões?
Olha, eu trago aqui duas sugestões. A primeira do Prime Video, She Rides Shotgun, com Taron Egerton e com uma mini atriz, a Holly Puff. E a ideia é basicamente aqui a premissa do filme é uma rapariga, uma menina, que está marcada para morrer, portanto, por um gangue. Gangue esse que pertencia ao seu pai. E ela vai aprender tudo o que precisa para sobreviver, precisamente do homem que ela conhece mais assustador de sempre, que é o seu pai. Isto advém da tentativa do pai da menina, neste caso, interpretado por Taron Egerton, tentar sair, neste caso, do gangue onde está. Obviamente que o gangue não levou isso muito, muito bem ou com grande ânimo, e então dizem que se ele não voltar, obviamente que sofrerá as consequências, e então obrigatoriamente que aqui a principal visada será a filha dele, coisa que Taron Egerton vai a todo o custo evitar. E, portanto, é um filme cheio de ação. Atenção que a menina, que tem supostamente 10 anos, tem uma interpretação absolutamente brutal, e o filme vem aqui a consolidar Taron Egerton como um dos grandes atores de filmes de ação propriamente dito, e realmente é um filme que vale a pena ver e que está no Prime Video, She Rides Shotgun. A outra sugestão que tenho é uma sugestão que deu esta semana no Jimmy Fallon, no Saturday Night, no Late Night Show com o Jimmy Fallon, em que falou Ed Sheeran e que vai falar deste último projeto, que é One Shot com Ed Sheeran. Está no Netflix, e este One Shot basicamente é... Ed Sheeran chega a Nova York e uma câmara a segui-lo, onde Ed Sheeran, acompanhado da sua guitarra, se desloca pela cidade de Nova York, na confusão épica que é a cidade de Nova York, é seguido pela câmara, e portanto vemos Ed Sheeran na rua a tocar guitarra, toda a gente, quem se apercebe que é Ed Sheeran, começa a segui-lo, tira fotografias com ele, tira selfies, começa a acompanhar as músicas. O homem anda pelas ruas, anda num carro, vai pelo metro, vai por todo lado. Até aqui não era nada de extraordinário fazer isto, se não fosse efetivamente o formato. O formato é one shot, ou seja, filmado um plano, uma câmara, sem edições. E portanto, é como se alguém que estivesse ao lado de Ed Sheeran começasse a acompanhá-lo, neste caso numa viagem a pé por Nova York e pelos seus...
Ou seja, sem edição, não é?
Sem edição.
Ou seja, não
sem
tem
edição,
ali cortes. Portanto,
sem edição
é...
absolutamente nenhuma. Só uma câmara a seguir Ed Sheeran. E ele, inclusive, no Jimmy Fallon fala que foi muito desafiante, porque a certa altura ele entra num autocarro que vem lotado à hora de ponta, e depois é muito complicado, porque ele não só tenta estar a fazer, neste caso, esta viagem do autocarro, como o cameraman que o acompanha também, obviamente que são sempre situações interessantes, e depois ele sai, depois vai a um hotel onde está um casal que está, ele está a propor casamento a ela, ele chega e canta, enfim, é uma série de peripécias. Nada disto foi previsto, lá está. São situações de improviso, pelo menos.
Eu acho que há aqui coisas que são previstas.
Talvez algumas, não digo que não, não digo não redondo, mas não deixa de ser interessante, e até mesmo ver aqui a reação do público quando se apercebem que é Ed Sheeran que está realmente a cantar, que vem assim atrás deles, e que quando se viram donce com Ed Sheeran a tocar e a cantar e no metro e tudo mais, portanto é de facto impressionante. Mas aqui, como eu digo, aqui a parte mais interessante disto tudo é de facto o formato com que é gravado, apenas com uma câmera, apenas um plano e sem edições, e portanto vale a pena ver, para quem gosta de Ed Sheeran e não só, para quem gosta também destes formatos, digamos, um tanto ou quanto diferentes. Acompanhem, está na Netflix, One Shot com Ed Sheeran.
O Ed Sheeran, que já tinha feito no seu próprio vídeo de percurso de vida, um concerto eu acho que foi em Londres, num sítio onde ele começou a tocar quando não era conhecido, e portanto isto não é uma coisa completamente nova para ele, porque ele já sabe, e portanto a carreira dele começa na rua.
Sim.
Portanto tem muito a ver com isto. Portanto, ele era um cantor de rua e virou uma estrela mundial. Eu acho que vale a pena verem este one shot, porque quem gosta do Ed Sheeran de certeza que vai gostar deste filme, ou deste comentário, se assim se pode dizer, porque não é bem um filme, mas é tecnicamente algo que é difícil fazer, para além da execução. Do Ed Sheeran é difícil filmar num shot, um one shot.
Sim,
é sempre
bastante
muito difícil,
muito desafiante.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.
Já estamos no mês de dezembro. E como prometido, durante todo este mês, antes do Natal, vimos a iServices para falar com o Gonçalo Câmara, do Departamento de Marketing, para nos propor presentes de Natal. Mais uma vez.
Mais uma vez trago aqui alguns presentes de Natal, assim, diferentes, e presentes que acabaram de chegar, e produtos que acabaram de chegar às nossas lojas, e que acredito que sejam bons presentes de Natal. Então, se calhar trago aqui uma primeira dupla. A primeira dupla foca-se muito para quem gosta da parte da utilidade do dia-a-dia. Trazemos o nosso novo aspirador, um aspirador superador, muito prático. Estamos a falar de um aspirador de mão de 15 cm, pode funcionar para o carro, para pequenas limpezas em casa. É portátil, é recarregável via USB-C, ou seja, não é preciso grandes carregadores volumosos. Tem vários modos, não só de aspiração, sopro. É possível enchermos os nossos colchões de ar se precisarmos.
tem o ar quente,
frio.
Para o teclado do...
para o teclado também é possível. O teclado,
porque a malta tem a mania de comer quando está ao computador e cai ali muita sujidade.
Eu diria que é multifunções e tem uma autonomia boa, até 60 minutos, o que permite nós fazermos isso tudo. Quer seja para o teclado, quer seja para o carro, quer seja para casa.
E depois, o que é que tens mais?
Em segundo, tenho aqui um produto que depois vai casar com outro produto que vou acabar por referir numa próxima, que são as pilhas recarregáveis. Nós temos pilhas recarregáveis, USB-C, AAA ou duplo A, e são pilhas que são bastante ecológicas comparativamente com as pilhas normais que nós vemos, as pilhas convencionais. São uma alternativa bastante ecológica face às descartáveis. Carregam diretamente via USB-C. Todos nós temos um cabo USB-C em casa. E não é preciso nenhum carregador externo. São perfeitas, quer seja para os nossos comandos de televisão, brinquedos, gadgets do cotidiano, que às vezes compramos, depois não vem com pilha, mas temos aquelas pilhas, são carregáveis e são sempre prontas a usar e fáceis de transportar. Portanto, acho que isso é um bom presente, assim diferente, para quem não quer ficar sem bateria.
Eu estou aqui a olhar para as pilhas e, de facto, nunca tinha visto isto. Portanto, a própria pilha tem uma entrada USB-C e basta ligar um cabo com um carregador à pilha e a pilha fica recarregada, é isso?
Exatamente, ou seja, é quase uma bateria infinita, mas facilita bastante para não termos que estar a jogar as pilhas que não estão boas fora, e assim temos sempre as pilhas carregadas, quer seja para os comandos dos nossos computadores, quer seja para os comandos dos nossos telemóveis, outro tipo de gadgets.
Da televisão?
Da televisão também.
E é, sobretudo, tem esse ponto de vista ecológico, é bastante importante. Vamos lá falar de preços de um produto e de outro.
Então, do primeiro produto, este aspirador, estamos a falar de 59,95€. Das pilhas recarregáveis, as AAA, 14,95€. As dupla A, 19,95€. E pode ser encomendado na nossa loja online, com entregas em 24 horas, ou em qualquer das nossas lojas físicas.
Só uma dúvida, esse preço das pilhas é um conjunto de 4 pilhas?
Sim, estamos a falar sempre de conjuntos, tanto nas de AAA como as de dupla A.
Muito obrigado, para a semana voltamos com mais ideias para presentes de Natal.
Muito obrigado, Nuno. Um abraço.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.
Ficam então aqui estas propostas para o Natal de presentes da iServices. Já sabem que têm desconto na iServices, não é, Ricardo? Para quem lá for, pode pedir um descontozinho e nós estamos por aqui sempre no nosso e-mail horadamaca@icloud.com e também no nosso blog.
No nosso blog, exatamente. Nosso blog horadamaca.wordpress.com. Sim, olha, como disseste e como já toda a gente já sabe, e se não sabe, ficam a saber, mais uma vez vamos relembrar que todos os ouvintes do nosso podcast têm um desconto direto e exclusivo nas lojas iServices para todos os serviços de reparação e também na aquisição de acessórios da marca iServices. Para isso, basta dizerem que são ouvintes do podcast Hora da Maçã e, portanto, terão acesso e direito a este desconto especial e exclusivo aos nossos ouvintes em qualquer loja iServices e a qualquer, eventualmente, também funciona inclusive se comprarem online. E, portanto, vejam tudo aquilo que a iServices pode fazer por vocês e pelos vossos dispositivos. E só me resta agradecer a todos terem estado aí desse lado. Um grande abraço e veremos daqui a uma semana.
Um abraço, até para a semana.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.